Vamos falar sobre tecnologia. Estamos recebendo aqui no estúdio móvel da CBN, no Ticnova, Clemilson Correia, CEO de uma empresa de tecnologia e inovação, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio móvel.
Boa tarde, Luciana. Obrigado. Boa tarde aos ouvintes.
O que a tecnologia está trazendo hoje em dia para tornar a experiência das empresas, dos consumidores, mais produtiva, melhor?
Olha, Luciana, nós estamos passando por uma grande revolução digital. Geralmente é identificada como a quarta revolução industrial, né? Muita coisa está acontecendo no mundo da tecnologia e graças a toda essa transformação, nós estamos também levando essa revolução para as nossas casas, para a nossa vida pessoal e para as empresas. Por exemplo, né, as redes sociais, né, serviços em nuvem como Netflix, como o próprio Uber, enfim, nós temos a computação em nuvem a nosso favor, nós trazemos a realidade virtual, realidade aumentada, e com tudo isso nós também temos que nos preocupar com a segurança dos dados. Então é um momento muito importante e nós temos que ficar muito ligados a isso, a esse momento.
Explica pra gente o que é computação em nuvem.
Computação em nuvem, eu geralmente digo que ela é a grande democratizadora da tecnologia. Graças à computação em nuvem que nós temos acesso à tecnologia que antes era somente restrita a grandes corporações no mundo. E através da computação em nuvem, esses recursos que antes eram muito caros chegam até nós, tanto a nossa casa quanto a nossa empresa. Porque a computação em nuvem ela funciona assim, são inúmeros computadores, vamos imaginar assim, vários e diversos, centenas e centenas de computadores ligados um ao outro, e você compra um espaço nesse data center, que é denominado, e você compra espaços de processamento, de memória, e você paga sob demanda, né, esse consumo. Eu falei da Netflix, por exemplo, né, que graças a ela nós não mais vamos até uma locadora pegar um filme para assistir. Bons tempos aqueles, né, que nós fazíamos isso. Mas o que acontece? Agora o filme ele fica na nuvem, disponibilizado nessa rede de computadores, e nós conseguimos consumir esse filme sob demanda. É como nós consumimos a energia elétrica, por exemplo, da nossa casa, a água. Nós consumimos hoje tecnologia sob demanda, conforme eu vou precisando, eu vou consumindo mais. Nós temos, né, o Uber, muito popular hoje, ele só existe por causa da nuvem. A nuvem permite com que nós utilizamos o Uber. Não somente isso, hoje você consegue se localizar através do seu dispositivo smartphone, você tem centenas de recursos que a nuvem traz para nós hoje. Podemos citar dezenas e dezenas de recursos. E nas empresas, Luciana, só as grandes multinacionais tinham acesso à tecnologia de ponta, tecnologia para você armazenar seus dados, para você se comunicar de forma mais eficiente. E hoje essa tecnologia, através da computação em nuvem, ficou muito mais barata disponibilizar, né, até para as pequenas empresas. Então hoje o pequeno empresário ele consegue fazer um pequeno investimento com uma conta de água e luz e ter acesso à mesma tecnologia, por exemplo, utilizada no Pentágono americano, que é o órgão que exige mais segurança em TI do mundo. Pagando um pouquinho no mês, ele consegue ter toda essa segurança.
Então, computação em nuvem é segura?
Computação em nuvem é muito mais segura do que a computação tradicional. De você deixar o seu computador em casa, ou aquele empresário que deixa lá o servidorzinho debaixo da mesa, achando que está mais seguro do que estar na nuvem. É extremamente seguro. Para você ter ideia, Luciana, a grande maioria dos bancos hoje já estão na nuvem. E quem não está, está indo para a nuvem. Existe um data center, que é o data center da Microsoft. Ele é o mais seguro hoje do mundo, né? São diversos data centers espalhados em todos os continentes, né, do nosso planeta. E ele está de acordo com todas as regras de segurança existentes hoje no mundo. São mais de 30 certificações homologadas no data center. Não entra nenhuma pessoa dentro do data center. Somente um robô entra para pegar o servidor que está dentro de containers e fazer manutenção. Então, isto é, não existe ninguém, nenhum ser humano lá dentro que pode cometer um erro, pode fazer uma falha. E para você entrar num data center, a segurança é militar, né? Você não consegue entrar no data center. Então, a informação que você coloca no data center, ele fica, no mínimo, replicado em mais 3 computadores. Então, se a casa acontecer de dar problema naquela unidade onde está a sua informação, você tem mais 3 cópias para você se proteger. Então, é extremamente seguro. Nós utilizamos computação em nuvem há muito tempo. Poucas pessoas sabem disso. Você, ouvinte que está escutando esse bate-papo e tem um e-mail do Hotmail, por exemplo, do Outlook, do Gmail, você utiliza a nuvem e nem sabia disso. Aonde está o seu e-mail? Está na nuvem. Mas em qual servidor está? Você não precisa saber disso. Você não precisa se preocupar em qual servidor está. É como você perguntar hoje em qual estação está a energia que eu estou consumindo. Você não precisa saber. Você só consome e só usufrui o benefício. E a nuvem é a mesma coisa. Você não precisa saber em que servidor está. Você só consome e usufrui o benefício.
Por que a gente ouve tanto falar em sequestro de dados?
Graças à nuvem, temos também problemas, né? Infelizmente, com todo o desenvolvimento, surgem também diversas ameaças. E a computação, graças à computação em nuvem, não sei se eu posso usar a palavra graças, né? Os criminosos podem dizer isso, né? Eles utilizam a nuvem para conseguir ter acesso a mais informações, né? Por quê? Porque hoje tudo está conectado na internet. Tudo está conectado na internet e de uma forma onde as pessoas não se preocupam, né, com a segurança daquilo que está conectado. Em primeiro lugar, Luciana, existe uma questão cultural no nosso país, infelizmente, do uso de software pirata. Usar o software pirata é como você pegar um carro e abrir ele com chave micha e fazer uma ligação direta e sair utilizando. É um carro roubado. Então, o empresário, ele às vezes desavisado, porque o seu profissional de TI não o comunicou adequadamente, baixa uma aplicação na internet, ilegalmente, e usa um software pirata. Para fazer o software pirata funcionar, é preciso que um hacker interfira nisso e quebre o código do software. Agora imagine comigo, será que o hacker vai quebrar aquela chave do software sem deixar nada dentro sem ganhar nada por isso, vamos dizer assim? Obviamente ele deixa, assim, códigos maliciosos naquela máquina. Então, a pessoa em sua casa, ou o empresário, ele tem uma máquina com um software aberto, com problemas, e ele se conecta na internet. É a mesma coisa de eu deixar o portão e a porta da minha casa aberto. Vai vir ladrão e vai me roubar.
Então, a falha está ali no o usuário, não na armazenagem dos dados.
Não é uma falha na computação em nuvem, né? A computação em nuvem, ela permitiu, a internet, vamos pensar assim, ela permitiu que o bandido digital chegasse até você. Se o computador não está na internet, não tem como ele chegar. E a atitude do usuário em consumir um produto de forma incorreta, de forma ilegal, que até é crime, de acordo com a nossa legislação, né? De acordo com a lei de propriedade intelectual do Brasil, cada licença pirata tem, se você for pego, você tem que pagar até 3 mil vezes o valor de cada licença. A empresa quebra. Eu já vi muitas empresas quebrando depois que foram atuadas. Então, na realidade, existe uma série de precauções que devem ser vividas. É um pouco daquela época hippie, lá dos anos 60, 70, que era sexo livre, lembra disso? Né? E surgiu a AIDS. A mesma coisa eu posso trazer para esse momento. Se você quer viver uma liberdade, você tem que se preocupar com segurança. A internet é a nossa liberdade. Na nossa vida,
é o mundo
e na
todo
nossa família,
ali,
é o mundo todo, exatamente.
Mas tem os riscos.
Se preocupa com segurança. Você tem que tomar as medidas corretas. Uma medida inicial básica é o software original. Mas existem várias outras medidas que devem ser tomadas, como o uso de um bom firewall, que é um software que faz a leitura de todos os dados que entram e saem. Você pode usar um bom antivírus. Deve tomar medidas gerenciais, né? Políticas de segurança. Você definir políticas claras também de segurança dentro da sua empresa. Existe uma série de iniciativas que você pode tomar na sua vida digital para tornar ela segura.
E o usuário comum, como é que se protege?
Pois é, Luciana, eu estava dizendo que essa é uma grande preocupação, né? Os pais e as mães que estão nos ouvindo, os avós, devem se preocupar com isso. Porque da mesma forma que as empresas estão suscetíveis, né, a bandidos, a criminosos virtuais, a nossa família também está. E existem pessoas, né, com intenções más, né, que ficam sondando, né, as redes sociais a fim de praticar algum mal, né, desde contatar uma criança, né, e tentar assediá-la, né, de forma sexual, como nós vimos recentemente, aconteceu ontem ou hoje isso, como também, né, muitas outras coisas, né, podem acontecer, né, que podem ferir, né, lá o seu seio familiar através, né, da internet, como, por exemplo, existem comunidades com apologia ao suicídio, né, ensinando como se suicidar, por exemplo, né, isso é muito grave. Então, existem maneiras do pai e da mãe utilizar ferramentas de controle, né, são softwares, aplicações antivírus, por exemplo, que consegue ter o programa de pais e você consegue fazer essa gestão. Mas a melhor coisa, viu, Luciana, é comunicação, é conversar, é você estar de coração aberto com sua família, porque às vezes em casa você tem toda a proteção, mas na rua a criança está desprotegida, na casa do amigo, no celular, no smartphone, e hoje a internet está em todo lugar.
Você ia explicar para a gente também um pouquinho sobre o submundo da internet, né? Que espaço é esse?
Esse é uma parte negra da internet, né? A Deep Web. O que nós vemos da internet, ou utilizamos da internet, dizem os especialistas que são apenas a ponta do iceberg. Existe todo, né, uma geleira embaixo do oceano, que é a Deep Web, onde acontecem as práticas mais absurdas que você possa imaginar, Luciana. Desde venda de órgãos, venda de pessoas, venda de drogas, venda de armamento, e tudo através de Bitcoin, que é uma moeda que não é possível você rastrear aonde está o proprietário da carteira, né, que possui aqueles Bitcoins. Infelizmente existe, né, a Deep Web, e não há muita coisa que nós podemos fazer para quem acessa a Deep Web. O que nós podemos fazer é evitar esse acesso através de ferramentas, né, seguras, tanto para a residência quanto para a empresa.
Para encerrar nossa entrevista, eu gostaria que você nos dissesse, a internet, ela vai ficar mais barata, mais rápida e mais democrática?
Sem dúvida alguma. Nossa tendência é de ter uma internet de muito mais qualidade, né, com um preço muito mais barato. Eu lembro, você deve lembrar também daquela época dos modems, né? Só de falar isso a gente lembra da musiquinha que fazia. Nós esperávamos até meia-noite para começar a utilizar, para ficar mais barato o pulso, né? Quantas noites, né, eu fiquei lá a partir da meia-noite utilizando a internet discada. Era de 56K, né, 56 mil bytes, né? Era muito pouco que você podia fazer nessa internet daquela época e o preço era muito mais elevado. E hoje você tem uma internet, né, um caminho muito maior, né, para trafegar dados por um preço muito mais justo. E a tendência é que isso melhore. Quando a gente vai para o exterior, a gente percebe, né, que o mesmo 4G de fora do Brasil é muito mais rápido do que o 4G aqui local. Nós temos muitos problemas de infraestrutura ainda no nosso país, infelizmente. Mas, sem dúvida alguma, né, nós vamos acompanhar uma evolução muito grande nos próximos anos.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no Estúdio Móvel da CBN. Uma boa tarde.
Obrigado aos ouvintes. Um abraço.
Conversamos com Clemilson Correia, ele é CEO de uma empresa de tecnologia e inovação. Falamos sobre segurança digital, computação em nuvem e outros temas ligados à tecnologia.